Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de olho em Chicago na movimentação positiva por lá, mais uma sessão positiva, já de uma série aí de altas que a gente vem verificando. Os principais vencimentos já retomaram o patamar acima dos 9 dólares, exceção apenas do janeiro, que está ali batendo. Hoje fechou muito próximo ali dos 9 dólares por bushel e tende a voltar a esse patamar. Mas será que é uma alta consistente? Qual a motivação dessa movimentação lá na Bolsa de Chicago? Perguntas para o Adriano Gomes, lá da AG Rural, que já está aqui com a gente na tela. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado deu motivo para essa alta hoje, Adriano?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É sempre um prazer aí estar participando com vocês. A semana começou com o pé direito para a soja. Essa segunda-feira aí, o contrato janeiro voltou a trabalhar aí acima dos 9 dólares por bushel, bateu 9,03,5 na máxima do dia. E isso foi impulsionado aí então, Alexander, pela China aí. Voltando a ter interesse em avançar aí na negociação sobre a guerra comercial aí junto aos Estados Unidos, né? Ou seja, mais um capítulo da guerra comercial aí que já dura mais de um ano e meio, né? Então, o que acontece? Essa semana, no próximo dia 15 de dezembro, os Estados Unidos têm programado aí uma nova rodada de tarifa sobre produtos chineses. E então, para mostrar o interesse em avançar a negociação antes dessa nova taxação, hoje os chineses anunciaram aí uma compra de um volume de 300 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, segundo rumores de mercado. É isso para entrega em janeiro, fevereiro, e faz parte de um pacote, um novo pacote, que o governo chinês anunciou de 1 milhão de toneladas sem tarifas, né? Lembrando que lá no mês de outubro, os chineses fizeram aí liberaram um volume de compra por parte dos importadores de um volume de 10 milhões de toneladas.
Então, seria 1 milhão além desses 10 milhões já acertados em outubro, certo?
Exatamente, exatamente, Alexander. Lembrando que o acumulado de exportação de soja dos Estados Unidos para a China na temporada 19/20 está em 9,6 milhões de toneladas. Então, esse volume de 1 milhão de toneladas é a parte em relação ao volume liberado lá no mês de outubro, sem taxação.
E a demonstração de que isso deve ocorrer, ou seja, que a China vai consumir mais esse 1 milhão, pelo menos, está nessa compra de 300 mil toneladas que foi confirmada pelo USDA?
Não, não. Foi anúncio de compradores chineses, né, de operadores de mercado, que a China havia comprado aí um volume de 300 mil toneladas de soja norte-americana para entrega em janeiro e fevereiro.
Bom, de
Tá
qualquer
certo?
forma, é uma demonstração de boa vontade, assim, para dar andamento aí para as negociações, né, Adriano?
Exatamente. Dentro aí dessa semana, já que no dia 15 entra aí, né, uma nova rodada de taxação por parte dos Estados Unidos sobre produtos chineses. Mas além disso, Alexandre, um outro fator que foi positivo para a alta nessa segunda-feira foi o câmbio no Brasil voltando aí a trabalhar ao redor de 4,13, 4,14, e aí volta naquela correlação inversa que a gente tem entre câmbio no Brasil e commodities na bolsa, né?
Então, teoricamente, motivos importantes para a movimentação do dia. Agora, num contexto mais amplo, qual a análise que a gente pode fazer desse mercado, hein, Adriano?
Olha só, Alexandre, essa alta aí de hoje veio só então para complementar esse movimento de alta que a gente está vendo aí desde o início da semana passada, desde o dia após aí uma sazonalidade muito negativa que a gente teve na segunda quinzena do mês de novembro lá na Bolsa de Chicago. Né? A gente, então, teve uma mínima bem importante na última segunda-feira, no dia 2 de dezembro, e desde então o contrato janeiro subiu 36 pontos em cinco altas consecutivas. Tá certo?
Tecnicamente, esse número foi importante, então.
Muito importante, viu, Alexandre? A gente vem alertado até os nossos clientes de assessoria há algum tempo sobre esse número, que seria bem interessante a gente observar.
Tem um gráfico aqui, Adriano. Eu vou pedir até para o Renan colocar no ar aqui para a gente, justamente para a gente
Isso.
ver o que, no gráfico isso que você está falando.
Isso, coloca o gráfico para a gente conseguir explicar melhor. Então, olha só, no dia 2 de dezembro, base contrato janeiro, a mínima foi 9,67,5, tá? E foi muito importante essa mínima porque ela foi, não foi.
8,67, né?
Isso, 8,67,5.
Tá.
Tá? E essa mínima foi importante porque ela não conseguiu ser inferior à mínima do mês de setembro, que foi 8,65. Ou seja, a mínima do contrato janeiro na segunda-feira passada, dia 2, foi inferior. Né? Na verdade, foi acima, ficou acima da mínima do mês de setembro. Não conseguiu renovar a mínima do mês de setembro.
Tecnicamente, se tivesse conseguido renovar a mínima, tinha uma tendência de queda, mas como não conseguiu, agora dá para dizer que é uma tendência de alta para o mercado, Adriano?
Perfeito, Alexander. Se a gente tivesse visto essa mínima do setembro, sendo renovada, se ela tivesse sido renovada na segunda-feira passada, isso teria, feito uma pressão negativa sobre os preços, mas como foi ao contrário, a gente teve uma mínima superior, podemos ter então alguma chance de um movimento ainda um pouco maior de alta nos preços da soja lá na Bolsa de Chicago nesse mês de dezembro. Então, por isso dessa importância, da importância dessa mínima de setembro não ter sido renovada na semana passada.
E depois de bater esse 8,67, a gente está chegando ali nos 9, então, agora.
É, exatamente, exatamente. A gente caiu até esses 8,67 e aí o mercado subiu aí aproximadamente 36 pontos em cinco pregões. E então, em fator técnico, isso foi positivo, né? É um fator positivo para as cotações lá em Chicago. Além disso, se a gente vê o câmbio no Brasil caindo um pouco mais, ou seja, uma valorização do real frente ao dólar, isso ajudaria ainda mais nas cotações da soja lá na bolsa, Alexander.
E isso tem acontecido, né, Adriano? A gente viu, né, em relação à máxima aí do câmbio, quando chegou lá perto dos 4,27, 4,28, se eu não me engano. Agora a gente está falando de 4,13, fechamento de hoje.
Exatamente. Então, a gente, durante o mês de novembro, a segunda quinzena, foi marcada aí por uma sazonalidade muito negativa nas cotações da soja em Chicago, e na contramão, vimos o câmbio no Brasil batendo aí os 4,26, 4,27, no melhor momento, tá? Outro movimento interessante na semana passada foi o recuo do dólar index. Dólar index que lá no mês de novembro chegou aí a ficar acima dos 98 mil pontos. Na semana passada, voltou aí ao menor valor em 30 dias, e isso também acabou dando aí um fôlego maior para as cotações da soja subir lá em Chicago.
Na
Subirem lá em
prática,
Chicago.
isso dá mais competitividade para a soja americana, né?
É, assim, Alexander, a gente tem que ver que está numa gangorra, né? Porque essa negociação, a volta da China mostrando interesse em avançar com a negociação com os Estados Unidos sobre a guerra comercial, isso acaba desestimulando um pouco os prêmios do Brasil. Concorda?
Sim.
Na semana passada, base contrato fevereiro, a gente via os prêmios no Porto de Paranaguá valendo 69 cents. Acima de Chicago, base contrato fevereiro. Hoje a gente já vê aí mais 58, ou seja, uma queda ao redor de 10 cents para o bucho nos prêmios nos portos brasileiros.
Porto, prêmio no Porto, então, sendo pressionado. E é por causa dessa possibilidade de preferência de soja americana, é isso, Adriano? Uma pressão menor sobre a soja brasileira?
É um efeito aí, né, dessa compra, desse volume de 300 mil toneladas de soja norte-americana pela China e também, é claro, pela essa alta nos últimos dias que a gente está vendo dos futuros da soja lá em Chicago. Então, existe essa correlação inversa, né, Alexander?
E caiu bem, né? De 69 para 58.
Exatamente, né?
Esse
Então,
é o prêmio para que mês, Adriano? Fevereiro?
para fevereiro, no Porto
Fevereiro.
de Paranaguá.
Isso muito provavelmente deve ter afastado o produtor das vendas também, né?
Como a gente viu uma movimentação muito grande aí no mercado no mês de novembro, principalmente quando o câmbio ultrapassou aí a barreira dos 4,20, 4,25 até 4,27, a gente viu uma movimentação maior em reais nas praças brasileiras. E aí, como o câmbio veio recuando e os preços também acabaram ficando aí estagnados e com uma pressão mais baixa em reais, o comprador acabou saindo um pouco de cena nessas últimas 2 semanas,
A
Alexander.
alta de Chicago acabou não compensando esses outros dois fatores de formação de preço, né, Adriano?
Exatamente, em reais, né? Em reais, essa queda do câmbio aí acabou esfriando um pouco as negociações, que avançaram bem aí durante o mês de outubro e novembro.
Mas, de forma geral, qual a expectativa que vocês têm em relação ao mercado da soja para 2020, Adriano? Como é que vocês estão trabalhando aí na AG Rural?
Olha, Alexandre, tem dois cenários, né? O cenário da venda em dólares, a venda dolarizada, e a venda em reais, né? A gente já vem aí falando há algum tempo sobre essa, né, correlação inversa que temos aí entre soja em Chicago e o câmbio no Brasil. Então, assim, vai depender muito de como, até quando vai essa guerra comercial, que, claro, né, com uma. Acho que é difícil saber quando que vai acabar, né, essa negociação aí agora é a primeira parte, a fase 1 que eles falam da negociação, né, Alexander? Mas assim, né, um avanço nisso daria aí um fôlego maior, claro, para a soja subir lá na Bolsa de Chicago. Por outro lado, né, uma queda aqui do câmbio no Brasil traria uma pressão baixista aí pelos preços em reais.
Então, o produtor precisa ficar ciente dessas possibilidades, então, Adriano.
Exatamente, exatamente.
Chicago subindo, mas tirando, ou pelo menos na proporção talvez não exata, mas uma proporção inversa aí, o dólar tirando um pouquinho dos ganhos, né?
Exato, é a correlação inversa e perversa que a gente sempre fala por aqui, né? Mas assim, em resumo, Alexander, como o mercado respeitou essa mínima do mês de setembro na segunda-feira passada, não foi renovada a mínima de setembro, isso deu uma chance para a gente lá em Chicago dentro do mês de dezembro.
Agora, essa atitude da China também, de aos poucos, né, eles não fazem nada sem pensar muito, sem planejar
Sim.
muito, né, Adriano? Mas essa atitude da China de ir liberando aos poucos as vendas dos Estados Unidos mostra também que eles precisam da soja americana, né?
Vale a gente lembrar que o Brasil aí já está com, né, pouca soja disponível, né? E a China volta a comprar, volta a negociar geralmente quando já tem pouca soja aqui na América do Sul, né? Então são dois grandes comerciantes, né, aí nessa disputa na guerra comercial, né, Alexander?
Sem dúvida aí que uma sinalização positiva aí, pelo menos de uma primeira fase, né, de acordo aí acontecendo, realmente tem essa possibilidade dos Estados Unidos acabarem sendo a demanda da vez, enfim, a China voltando a comprar nos Estados Unidos, melhorando os preços por lá, Em contrapartida, a gente precisa ficar de olho aqui no que pode acontecer com prêmio e dólar, principalmente, que são outros dois fatores que compõem aí a formação de preços no Brasil. Meu caro Adriano Gomes, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. É sempre bom te ouvir. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Estamos sempre à disposição de vocês. Uma boa semana e até a próxima.
Valeu, um abraço, meu caro. Está aí o Adriano Gomes, AG Rural, conversando com a gente e elencando aí os motivos dessa movimentação positiva lá em Chicago. Essa sequência de alta, ele colocou como fundamento aí, principalmente, a movimentação técnica, né? Análise gráfica aí da soja, que no último dia 2 de dezembro alcançou aí a mínima de 8,67, acima, portanto, da mínima de setembro. Depois disso, o mercado não conseguiu romper esses 8,65 de mínima registrada em setembro e, por isso, ganhou fôlego novamente para a retomada do movimento de alta. Isso é uma análise gráfica da coisa. Análise fundamental, tem aí a China autorizando, portanto, a compra de mais 1 milhão de toneladas de soja, além daqueles 10 milhões que já havia sido autorizado lá em outubro, e hoje concretizando as compras aí em torno de 300 mil toneladas. Vamos ver como é que isso vai dar fôlego para o mercado, mas tudo indica que é um posicionamento positivo que pode trazer novas altas aí para os preços da soja em Chicago. Além disso, tem a questão do câmbio recuando entre as principais moedas. O dólar index recuou bastante aí nos últimos dias e a relação do dólar com o real, por exemplo, também uma valorização bastante significativa, despencando lá dos seus pontos máximos de R$ 4,27 para R$ 4,13 é o fechamento de hoje. Então, são fatores que ajudaram aí a movimentação positiva da soja lá em Chicago, na avaliação do Adriano Gomes, lá da AG Rural. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela, janeiro encerrando a US$ 8,97 por bushel. No melhor momento do dia chegou a trabalhar acima dos 9 dólares, 7 pontos mais 75 de alta. O março, US$ 9,11 por bushel, subindo 8 pontos. Em maio, 9,25, subindo 7,25, a mesma alta para julho, que fechou a US$ 9,38 por bushel. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho recuando, dezembro 3,65, mas foram quedas pequenas, 0,75 de baixa. O março, 3,75, queda de 1 ponto em relação à sexta-feira. O maio, 3,81, queda de 1 ponto mais 25. E o julho, US$ 3,86 por bushel, queda de 0,75. Vamos ao trigo. Trigo também recuando um pouquinho, meio ponto para o dezembro, fechando a US$ 5,32. O março, queda de 1 ponto mais 75 a US$ 5,22 por bushel. O maio, US$ 5,26 por bushel, 1,75 de baixa. E o julho, US$ 5,28 por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25. São os números, portanto, de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.